Hanine, seja bem-vinda ao programa. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Muito obrigada.
Obrigada por nos atender. Hanine, vamos primeiro explicar o que é a ecoalfabetização.
Vamos lá. Então, a partir de todas essas mudanças comportamentais ocorridas aí nos últimos anos, surgiu esse conceito para dar um novo olhar, uma nova perspectiva sobre a importância de alfabetizar ecologicamente as nossas crianças ou todos os cidadãos. Então, essa ecoalfabetização, ela se refere a um valor, a um valor que é muito prático e que tem esse objetivo de tornar as pessoas mais conscientes dos impactos que as suas próprias ações, que seu estilo de vida tem para o nosso ambiente natural, para a sociedade. E de forma que essa consciência ambiental, né, essa educação ambiental que antigamente a gente falava, ela vem com novas perspectivas, com uma maneira de materializar as conversas, as práticas alternativas, sustentáveis e cotidianas. Não são questões que estão longe, né, do meu dia a dia, da criança, da família, mas são práticas que mudam e tornam mais respeitosas as nossas ações, pensando não somente no nosso bem-estar, né, mas nesse bem-estar coletivo.
Claro. Hanine, sobre essa questão de mudança de postura, né, uma outra lógica, um outro jeito de estar inserido no mundo, desde a questão da base curricular da educação infantil, que já vem acontecendo não só na rede de escolas, né, do grupo positivo, mas também de outras escolas que a gente tem conhecimento no mundo todo, né? Como muda, ou o que muda a partir, né, desse jeito de levar a natureza brincando, mas muito mais a sério?
Olha, você começou citando sobre as novas orientações que nós temos sobre o currículo da escola. A escola, durante muito tempo, ela reproduziu um modelo que a gente sabe que não cabe mais. A base comum curricular, ela traz o mínimo que é necessário aqui no nosso território nacional para ser ofertado, e ela tem trazido uma discussão que sai do conteúdo, né, daquela ideia de que o aluno precisa de conteúdo, e ela passa a tratar o currículo da escola em torno de quais são as competências, para que serve a escola, o que ele vai sair da escola e vai levar para a vida toda. E isso tem tudo a ver com ecoalfabetizar, porque a gente está pensando em novas possibilidades de um futuro mais sustentável, com maior respeito, né? Porque atualmente a gente já tem esses problemas e que ela traz todas essas discussões, essa lógica de milhões de toneladas de resíduos que são gerados e que não são reciclados. E então a gente começa a perceber que a escola, ela tem uma função de ponta a ponta, e ter um ensino que seja voltado para a aprendizagem. Não é o que eu faço, mas aquilo que o aluno sai dessa escola e ele consegue praticar para a vida. Então, a gente percebe que esse tema, principalmente, é muito forte na infância. Porque a gente deixava, é um tema muito complexo para as crianças. Então, a gente transformou e entendeu que pequenas práticas começam na infância porque elas vão ecoar, elas vão reverberar ao longo da vida. E para cada faixa etária, uma complexidade diferente. E as nossas redes, né, os nossos colégios, eles trazem esse tema através da brincadeira, como bem você falou. Porque a gente tem na brincadeira uma alternativa potente para esse desenvolvimento humano. Não só porque a criança em contato com a natureza, ela vai desenvolver a imaginação, a criatividade, mas também a saúde mental. Todas essas questões criam um vínculo emocional que é essencial para essa consciência ecológica, porque eu só respeito aquilo que eu crio vínculo. Então, a gente trabalha com as crianças pequenas de que não é respeitar o meio ambiente. Eu sou natureza. Então, a criança, ela cresce brincando na natureza, ela entende que ela faz parte daquilo. Então, eu cuido daquilo que eu faço parte, porque eu também sou natureza.
As 12 unidades da educação infantil do Colégio Positivo têm o projeto Um Brinquedo Chamado Natureza. Como funciona na prática?
No dia a dia, né, como que a gente sabe que é importante? A gente inserir no currículo projetos que dê espaço para a criança. O projeto Um Brinquedo Natureza, Um Brinquedo Chamado Natureza, é um espaço semanal em que, intencionalmente, os professores levam as crianças para um ambiente natural. Não leva nenhum brinquedo pronto, não carrega nenhum material alternativo, mas leva as crianças para que elas criem num ambiente de gramado, com areia, com lama, com água, com a brisa do vento. Então, a ideia é provocar a criança, que normalmente recebe muita coisa pronta, né? O brinquedo que já fala, que carrega o carrinho, que você sabe que dá para fazer aquilo, e elas se dirigem a um espaço externo, para que nesse espaço externo elas criem. Então, elas precisam olhar para a pedra, para o graveto, nada está pronto, e ali exercitar a própria criatividade. E elas criam muito. Então, todas as unidades, essa é a primeira intenção, em que o professor ele coloque no currículo, porque a gente sabe que várias vezes eles fazem essa prática, mas semanalmente é obrigatório ter um momento em que as crianças saiam desse espaço e se dirijam a esse espaço aberto, em que elas criem e possam dirigir a sua brincadeira com os colegas, sozinhas. E aí tem esse vínculo que a gente tanto fala com a própria natureza, sabendo de tudo que ela está colocando, mergulhando seus sentidos, conseguindo perceber as texturas, os cheiros, e exercitando a sua criatividade.
Desde quando existe esse projeto dentro da rede, Hanini, como tem sido o impacto aos alunos e professores?
Então, a gente tem passado por um processo aí, pelo menos há uns 7 anos, de formação continuada, muito frequente com os nossos professores. Semanalmente elas estão estudando sobre o dia a dia, elas estão conversando, refletindo, mudando. E ao longo dos 3, 4 últimos anos, a gente começou a discutir muito sobre esse desemparedamento da infância. Um brinquedo chamado Natureza, ele efetivamente vem acontecendo nos 2 ou 3 anos, porque a gente tem a pandemia, então a gente pode contar uns 3 anos, e a gente percebe que é muito nítido o quanto as crianças elas estão se desenvolvendo. No começo, as crianças iam para esses espaços e ficavam esperando do professor: professor, mas o que tem que fazer aqui? Cadê tal coisa? Cadê a bola? Cadê o material? E desde pequenininhos, eles ficavam procurando o que fazer. Hoje em dia é muito natural, eles já sabem, eles pedem, eles ficam mais tranquilos, eles sabem que aquele espaço é deles. Então, no começo, as crianças saíam correndo, ficavam gastando aquela energia. Hoje você percebe que as crianças estão mais tranquilas, calmas, muda-se o jeito de se relacionar, de se auto-perceber. Então, elas são capazes de dirigir a própria brincadeira e não esperam tanto do adulto que direcione o que precisa ser feito.
Interessante. Hanine, obviamente que a gente fica também se perguntando como é, digamos assim, a adesão, o impacto que o projeto tem nas famílias, o que os pais têm dito sobre.
Os pais no começo, a gente percebe assim que eles ficam com essa dúvida, tá? Mas como vai para um espaço que o professor não leva nada? E a gente vai explicando que a gente entende que o espaço ele é chamado de terceiro educador, ou seja, aonde a gente leva, o que a gente oferta, tem uma intencionalidade. E como eles confiam muito nessa relação que a escola tem feito com as crianças, com as famílias, hoje em dia eles dão feedback. Eles falam: nossa, meu filho sabe pegar tal coisa, a gente foi para tal lugar, ele pediu para ver. Isso, aquilo, ele sabe esse nome, ele percebe a diferença dessa folha para aquela, porque no dia a dia as crianças estão mostrando que separar os resíduos de casa, então o próprio lixo, né, são outras ações. A gente começa com essa brincadeira com a infância, mas leva, então eles sabem que lugar de lixo é na lixeira, que existem tipos diferentes, que na hora de comprar, ele pode pensar em outras possibilidades. Desde pequenininho, eles escolhem outras alternativas. Então, e os pais ficam impactados, porque eles percebem que é outra geração. É realmente construir um tipo de entendimento, de consciência sobre o que está se fazendo, sobre o ser e não necessariamente você ter. Então, quando a criança pede para ir em tal lugar, porque a professora instigou, quando na casa dos avós, ele fala assim, não, mas esse daqui, a comida não pode estar junto com o plástico, né? E eles são tão pequenos e conseguem modificar rotinas e hábitos familiares. E esse é o poder da ecoalfabetização, que você não precisa ser um adulto, você não precisa ser formado. As próprias crianças são agentes de transformação e podem ajudar essa mudança e reverberar todas essas práticas. E por isso que as famílias se sentem tão sensibilizadas, porque elas olham para esse pequeno ser e falam assim, puxa, realmente ele sabe mais do que eu sobre esse assunto, vamos tentar mudar, vamos ser um exemplo. E aí, realmente, a gente sabe que cada um fazendo um pouquinho tem um grande peso.
Eu achei muito interessante, Janine, que na observação sobre o projeto em si, consta ali que não é um aprendizado, e sim uma reconexão, né? Ou seja, a ecoalfabetização não tem sido considerado por vocês pedagogos como um aprendizado, e sim como uma reconexão, algo que a gente já sabia, mas que em tese talvez tivesse esquecido, então é uma retomada. Você considera isso de verdade, eu entendi correto?
Isso, e olha que legal, tomando esse projeto, ele nasceu antes da pandemia, mas ele tem tudo a ver com o que está acontecendo atualmente. Quando você fala que não tem a ver com aprendizado, é porque a gente está falando de viver realmente, daquilo que eu preciso sentir. A Leia Tiriba, uma estudiosa principalmente sobre esse tema, ela fala que quanto mais digital, tecnológico está uma sociedade, maior a necessidade de se reconectar a criança à natureza, porque é esse ponto de equilíbrio. E principalmente com a pandemia, olhe como nós estamos, né, nessas telas, nos meios digitais, como a tecnologia evoluiu. E esse não é um grande problema. O problema é ir para só um lado dessa vida. Então, quanto mais tecnológica uma sociedade, maior a necessidade de reconectar a criança à natureza. Então, essa é a nossa vertente. A gente quer que realmente coloque essa criança, esse sujeito, e realmente até as famílias, em conexão com o que nós fazemos parte. Porque se todos nós nos reconectarmos realmente, entendendo que isso é coletivo, que eu faço parte de tudo isso, a gente vai repensar a maneira como a gente vive. E essa é a nossa principal missão, intenção, que essas crianças criem esse vínculo e realmente conduzam, né, um futuro melhor do que atualmente nós estamos fazendo, né? Que haja essa consciência e essa mudança através desse vínculo emocional que elas estão estabelecendo com a natureza.
E uma última pergunta, obviamente não podia faltar, né? Eu sei que a escola como rede vem trabalhando com essa proposta, com este olhar pedagógico na primeira infância, na educação infantil, mas obviamente deve ter uma costura desse projeto, dessa iniciativa, com os primeiros anos do ensino fundamental. Como vocês pretendem fazer essa amarração para que haja uma continuidade na ecoalfabetização?
Nós já temos, inclusive, um espaço de troca, de articulação, de transição, porque essa criança não termina a educação infantil e zera, né? E começa os anos iniciais, ali, o primeiro ano. Então, a gente está cuidando com essa transição e esses projetos, eles estão se estendendo, ganhando um novo formato, ganhando outras práticas, se adequando à faixa etária, não só nos anos iniciais, mas até o ensino médio. Só que ao longo dessa caminhada, eles vão caminhando, fazendo uma trajetória até mais científica para essas propostas. E da educação infantil até os anos iniciais, realmente essas ações de contato, de sensibilização. E nos anos iniciais, a gente já tem começado a discutir e transitar sobre esse tema, levando essas propostas que essa criança com certeza está carregando com ela.
Perfeito. Nossa, que lindo isso. Janine, muito obrigada por nos contar sobre esse projeto. Ele, por enquanto, funciona em algumas cidades específicas, só na região de Curitiba? Tem proposta para ampliar? Como é que funciona isso?
Então, as nossas redes, nós temos 16 unidades, mas com educação infantil, né, a qual esse projeto é aplicado, acontece nas 12 unidades, Paraná e Santa Catarina. Então, a gente tem Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, Florianópolis, Joinville, e aí todas essas unidades, Londrina e Ponta Grossa, todas essas cidades, essas unidades, a gente tem uma identidade como grupo. Cada uma também vai desdobrando as suas práticas, né? Cada cidade traz a sua característica, tem assuntos que lá são mais latentes. Então, cada um vai desdobrando essas ações, mas em todas essas cidades, né, na nossa rede, que é Paraná e Santa Catarina, acontecem essas reflexões e essas ações com os professores e com as crianças.
Janine, obrigada pela sua presença, viu? Sucesso sempre. Um forte abraço para você.